Pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas abandonaram 3 meses de estudos sobre propriedades anestésicas do jambu, porque uma patente registrada nos Estados Unidos os impedia de lançar no mercado uma pomada bucal de uso odontológico. As pesquisas realizadas eram com uma substância que vem presente no jambu, né? É o espilantol. Tem propriedades anestésicas. O jambu é um vegetal usado na culinária amazônica, mas também tem propriedades farmacêuticas, cosméticas também. Segundo informações obtidas no Departamento de Fisiologia Humana da Universidade Federal do Amazonas, o jambu, que é essa planta típica de regiões de trópico úmido, não existe, por exemplo, nos Estados Unidos, mas tem lá 15 patentes registradas, 34 na Europa. Bom, fica essa dúvida, não é? É do Brasil, foi parar pela patente disso lá nos Estados Unidos e na Europa. A questão é como é que você faz para proteger, não é? A gente vai tentar entender as implicações disso. Vamos entrevistar a professora Gessiane Porto. Ela é professora da Faculdade de Economia e Administração da USP de Ribeirão Preto. Professora Gessiane, bom dia.
Bom dia, Roxane. Tudo bem?
Tudo bem. Muito obrigada por atender ao nosso pedido.
Bem, eu é que agradeço. Vamos lá. Falando sobre essa questão sobre as patentes.
As patentes, né?
Da planta, né? Na verdade, do xilantol, que é uma substância que tem na planta do jambu. Uhum. Né? Em primeiro lugar, assim, eu acho que nós temos que contextualizar bem essa situação. Uhum. As patentes que foram depositadas, a primeira delas, segundo a própria informação conseguida aqui pela universidade, é de 2007. Uhum. Isso quer dizer que já existiam pesquisas sobre essa planta e as propriedades medicinais delas anterior a essa data. Então, nós estamos falando isso há mais de 10 anos. Né? E muito curioso que somente agora, no ano de 2018, que um grupo de pesquisadores da própria Universidade do Amazonas começou a fazer um trabalho aí de 3 meses, né, e descobriu que já haviam pesquisas realizadas e principalmente tecnologias desenvolvidas utilizando o espilantol. É importante que se diga que a biodiversidade brasileira, para ela ser acessada, você tem que solicitar autorização, né, para a CTNBio. Existe um processo formal. Esse processo vale tanto para pesquisadores nacionais quanto para estrangeiros que desejam estudar qualquer tipo de espécimes da biodiversidade. E para que isso aconteça, ou seja, tem que ser feito o projeto de pesquisa, tem que haver um achado, ou seja, algo que foi identificado e foi desenvolvida uma tecnologia a respeito dessa substância química. Não é que foi extraída de uma planta, né? Não é possível você fazer uma patente de uma planta, ou seja, a planta, ela continua lá, ela continua pertencendo à biodiversidade nacional, ela pode ser estudada e outras tecnologias podem vir a ser desenvolvidas por pesquisadores brasileiros ou mesmo por pesquisadores estrangeiros.
Então, deixa eu ver se eu entendi, professora Gessiane. Então, não, você não faz a patente da planta, você faz a patente de uma pesquisa que descobriu que o espilantol, por exemplo, pode ser um botox, um tipo de botox, por exemplo, menos tóxico, que é um estudo lá. É aí você vai e registra isso, a utilização do espilantol como botox.
Justamente, porque assim, você não pode registrar uma patente sobre uma planta. Para você registrar uma patente, você precisa ter atividade inventiva. O que é isso? Eu descobri alguma coisa junto com um grupo de pesquisa, ou seja, o indivíduo pesquisador descobriu, ele inventou algo, né? Ou ele fez uma associação de 2, 3 substâncias extraídas dessa planta, ou descobriu um processo de extração, purificação, melhoria, transformação daquela substância que está na planta em um farmoquímico, né, ou um produto que será utilizado. Ou seja, há uma necessidade de atividade inventiva. Eu não vou lá e eu vou patentear essa planta e mais ninguém usa. Isso é totalmente incorreto.
Bom, mas de toda forma, a pessoa pode vir aqui, o pesquisador, e levar a planta para estudar fora? Isso pode?
Se ele pedir... Não, ele pode fazer uma solicitação de uso de pesquisa. Uhum. Né? A legislação não permite que você vá lá, né, na Amazônia, no Cerrado, na Mata Atlântica, pegue umas plantinhas e leve para estudar fora. Inclusive, se isso for feito, você tem severas penalidades. Né? É proibido fazer isso. Mas você pode pedir autorização, isso pode ter sido feito, essa pesquisa pode ser feita. Né? É. Se foi feito o acesso à biodiversidade, ou seja, a solicitação dessa, desse uso para fins de pesquisa, qualquer indivíduo, qualquer cientista poderá, devidamente aprovado, né, pelo CGM, desenvolver as suas pesquisas.
Então, a questão aqui é se... Desculpa eu estar interrompendo, porque como o assunto é cheio de detalhes, fazer o raciocínio lógico do ouvinte. Então, o ouvinte está pensando assim, bom, então, será que estas patentes já registradas e que utilizaram essa substância derivada lá do jambu, que é o espilantol, e já virou pomada cosmética, pomada, né, anestésica para odontologia, que pode virar, sei lá, botox, pode virar uma série de coisas, né? Cosmético antirruga. Bom, será que essas daqui foram autorizadas, foram registradas? Porque fica essa dúvida agora.
Sim, mas para isso, se não houve esse acesso, sempre quando você faz o processo de solicitação de uma patente, e inclusive com um depósito no Brasil, se há esse depósito aqui no Brasil e passa depois pelo INPI, o próprio INPI solicita essa cópia dessa autorização. Se ela não existir, a patente não vai ser concedida pelo INPI. Né? E essa solicitação é feita tanto para brasileiros quanto para estrangeiros ao fazer a proteção de algum produto que foi extraído de algo que sai da biodiversidade brasileira. A questão é, por que não existiam patentes do jambu no início dos anos 80, 90, 2000? Por que a pesquisa foi feita pelos estrangeiros e não foi feita pelos brasileiros? Porque se essa é uma planta que, inclusive, ela contém conhecimentos tradicionais, como a própria notícia foi divulgada, né? Ou seja, já havia um conhecimento tradicional de propriedades anestésicas do jambu, por que somente agora em 2018 é que houve pesquisas no país? Essa é uma questão muito relevante, ou seja, só depois que os estrangeiros descobriram que a planta tinha valor e que a gente resolveu estudar?
É em forma de pesquisa, quer dizer, a gente está perdendo espaço na pesquisa, investimento na pesquisa. Porque a população local, professora Joiciane, há muito tempo sabe das propriedades e deve até fazer uso. Mas uma coisa é a população utilizar, outra coisa é pegar e desenvolver pesquisa e transformar, fazer aquele caminho todo que a gente conhece. Pesquisa, transforma em produto, registra a patente, transforma, leva para a indústria e cria a possibilidade daquilo, devolve em forma de benefício com o produto industrializado. Então, a gente perdeu espaço nessa briga?
Nós perdemos uma grande oportunidade de fazer pesquisa sobre o jambu, né? Porque nós começamos atrasados, né? De um modo geral, os pesquisadores brasileiros que já tinham essa informação dos povos da Amazônia, dizendo que o jambu era uma planta importante, com propriedades medicinais, não se estudou o jambu. Né? Se deixou esse conhecimento só entre os povos tradicionais e os grupos de pesquisas perderam a oportunidade de se dedicar a uma planta que reconhecidamente tinha propriedades medicinais. Então, o país está perdendo desenvolver tecnologia porque não há um investimento nessa área de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico, de se identificar que possa ser utilizado pela indústria. Né? E existe uma outra informação aqui que é bom ser esclarecido. O fato de existir uma patente, a patente ela protege esse conhecimento, essa atividade inventiva que alguém desenvolveu. Ela não impede que outras pesquisas possam ser feitas sobre a mesma planta jambu. Eu posso, como pesquisadora, dentro da minha área de conhecimento, como pesquisadora, eu posso estudar o jambu, posso continuar, só que eu vou ter que descobrir coisas novas, outras aplicações, outras formulações, e aí sim, se eu conseguir descobrir coisas novas, essa invenção poderá ser protegida.
Poderá ser patenteada.
Poderá ser patenteada. Uhum. Não existe, nenhuma patente impede que os estudos, as pesquisas sejam realizados. O que ela define é, existe um escopo, existe um espaço que é a invenção que aquela patente protege. Aquela invenção não poderá ser usada para fins comerciais.
Ficou bastante
mas
claro.
Mas poderia-se utilizar aquele conhecimento para dar um passo seguinte, para avançar na tecnologia.
Bom, o que a gente quer dizer é o seguinte, olha, tem muita coisa que já foi pesquisada com o espilantol fora. Eu citei alguns exemplos. para usos diversos como remédios e cosméticos. Pode ser um botox menos, isso foi feito lá nos Estados Unidos, um botox menos tóxico do que a bactéria botulínica. Pode ser um cosmético anti-rugas. Tudo isso já está patenteado. Pode ser um tratamento de queda de cabelo e amaciamento de pele. Vai vendo. Olha só, olha quanta só coisa.
Olha como essa planta ela tinha potencial.
Impressionante.
E nós perdemos tudo isso. A gente deixou de lado. Não aproveitamos esse potencial porque as pesquisas não foram feitas.
Olha, né? Tem mais um na Europa. Achei mais um. Produziu fim de arritmia quando injetada no coração de um coelho. Estão estudando ele também com essa propriedade. Então, veja, outras propriedades terão de ser estudadas. Para a gente concluir, professora Gessiane, para ficar bem clara, a gente entendeu o processo de pesquisa, patente e tudo mais. Agora, a legislação está de acordo, a gente precisa ter uma proteção maior em forma de lei para proteger o que é nosso, que é biodiversidade nossa, brasileira, e a gente sabe o que é que tem aqui de precioso, né? Tem um tesouro ainda, que muita coisa por ser descoberta e pesquisada. Precisamos de leis a mais do que já temos hoje?
Não, aliás, a legislação de proteção da biodiversidade, ela é extremamente rigorosa no Brasil, muito rigorosa. Não é falta de leis. O que estamos precisando é de pesquisa
para
desenvolver tecnologia. Nós precisamos de pesquisa para estudar essas plantas, essa biodiversidade riquíssima que nós temos. Porque se nós não estudarmos, outros vão estudar. Se nós desenvolvemos tecnologias, outros vão desenvolver tecnologias. E no futuro, nós vamos ter que usar tecnologia desenvolvida e por outras universidades, por outras empresas. Não é falta de legislação. Nós estamos precisando de investimento em ciência, tecnologia e inovação para que nós possamos, então, sermos os detentores desse conhecimento.
E fica muito difícil quando chega uma pesquisa bem embasada, um interesse bem embasado, que vem pedir para estudar, deixar também proibir, né? Não autorizar.
Não tem como,
né? Não tem como,
porque,
né?
Se eu não faço, eu vou impedir que outro faça?
Então.
Não faz sentido, porque, veja bem, pegue esse exemplo dessa patente, que até uma patente está sendo depositada na Europa que vai tratar a arritmia. Isso é um problema de saúde pública. Eu vou impedir que alguém descubra um tratamento para uma doença porque eu não tenho braços para fazer os projetos de desenvolvimento tecnológico. Isso também não é, vamos assim dizer, do ponto de vista social, não é apropriado.
Uhum.
O que nós precisamos é ter um investimento em ciência e tecnologia no país e que ele tenha cada ano sido diminuído, vem encolhendo ano a ano e cada vez mais fica difícil. Nós temos uma participação ativa no cenário internacional em geração de conhecimento, geração de tecnologia que vai no futuro resultar em produtos inovadores.
É isso mesmo. Tá aí, portanto, os esclarecimentos da professora Gessiane Porto, professora da Faculdade de Economia e Administração da FEUSP Ribeirão Preto. Muito obrigada, professora.
Eu que agradeço a oportunidade.